Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com calor de 50 graus na sombra no inverno e que barulhou o mundo futebolístico brasileiro em meados dos anos 60, 70, 80 e lá vai fumaça. Tudo começa quando uma tradicional família, que entre outros negócios tinha bancas que apontavam o jogo do bicho, assume o comando do Bangu. Os Andrade fariam do clube do subúrbio carioca uma verdadeira máquina. E mesmo com tantos craques, a grande estrela dessa companhia sempre será ele, o patrono Castor Gonçalves de Andrade Silva, ou simplesmente Doutor Castor. Começa agora o Na Bola Boa, Era Uma Vez em Bangu. Quem pede, recebe. Quem se desloca, tem preferência. Zagueiro de verdade não ganha prêmio Belfort Duarte. Se concentração ganhasse jogo, o time da penitenciária não perdia uma.
Está valendo!
Apita o juiz e está valendo. André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos, falando diretamente do Na Bola Boa Studios Arena Multimax Topster. Mentira, tô direto do meu quarto mesmo, gravando esse podcast maravilhoso que todo mundo ama. Comigo nessa toada está também o meu irmão, fiel escudeiro, sommelier de doces feitos com paçoca e editor, sonoplasta, sound effects e maior responsável por fazer esse podcast algo real, Matheus Pinheiro. Sempre bom lembrar que estamos nas redes sociais, esse tal de Instagram e também no Twitter. E vale muito você nos seguir por lá, beleza? Sabe outra coisa que ajuda bastante? É você compartilhar nossos episódios nos seus grupos de zap, nas suas redes sociais e por aí vai. Espalhem pra geral. Pronto. Palestrinha dada, bora pro episódio que se eu falar mais um minuto, isso aqui vai virar um TED e vai ficar insuportável. Pega um copo de água gelada, liga o ventilador e senta na sombra que hoje nós vamos pra Bangu.
Olha só, gente. A gente tá aqui no Cassino Bangu, nessa grande emoção.
Recentemente foi lançada uma série documental que deixou muita gente surpresa. Doutor Castor é obra da Globoplay e conta a história do lendário Castor de Andrade, que, entre outras cocitas mais, era patrono da Mocidade Independente e presidente do Bangu Atlético Clube. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, no dia 12 de fevereiro de 1926, Castor Gonçalves de Andrade Silva era filho de Dona Carmen e seu Zizinho. Bicheiro de berço, herdou os negócios que foram começados pela sua querida avó materna, Dona Eurídice. Como o próprio conta nessa entrevista para o Jô Soares.
Qual é a ligação que houve, qual é a ligação que existiu
Sim.
da sua família com o jogo do bicho? Como é que começou isso?
Olha, eu tinha uma avó que chamava-se Eurídice. E ela, naquela época, como é que diz, para ajudar, era viúva, para ajudar a manutenção da casa, ela escrevia jogo do bicho numa casinha modesta de sapê na rua Fonseca, em Bangu. Minha mãe trabalhava no laboratório farmacêutico. A minha outra tia Santa, ajudava a minha avó a escrever o joguinho de bicho dela. Meu pai, que era condutor de trem, casou-se com a minha mãe e tinha outro tipo de negócio. Mas, por influência da família da minha mãe, eu acho que o sangue da minha mãe, forçou e ele começou a ter também ligação na contravenção do jogo de bicho. E daí a origem da família do jogo do bicho, e que foi no passado. Hoje não existe mais nenhuma ligação.
Negócio do passado.
Passado.
E assim como o jogo do bicho, o futebol também entrou na vida de Castor pelo DNA. Ou melhor dizendo, como uma herança. Para todo mundo entender bem como se dá esse enredo, temos que voltar no tempo e explicar quando foi que deu o bicho em Bangu e que a família Andrade passou a comandar o clube. O jornalista Carlos Molinari, que sabe tudo sobre o Bangu, é quem narra esse momento histórico.
A relação do Bangu com o jogo do bicho começa na década de 60, quando assume a presidência do Bangu Eusébio de Andrade. Ele era bicheiro e vai de 63 a 68, consegue montar uma equipe fabulosa para o Bangu. O Bangu torna-se campeão em 66, é vice-campeão em 64, 65, 67. Foi aí que começou essa relação com a afastamento da família do Silveirinha, da fábrica Bangu, do clube e o início da família dos Andrade no Bangu, com Eusébio de Andrade e o filho dele, o Castor de Andrade.
Ele lidava com o esporte com a mesma intensidade com que tratava dos negócios da família. Obstinação pelo resultado e muita generosidade. Esse jeitinho fazia com que todo mundo respeitasse e fizesse de tudo um pouco para lhe agradar. Porém, essa forma, digamos, nada sutil de trabalhar, acabou gerando alguns problemas para o Dr. Castor, principalmente quando acabava cruzando com outras pessoas que não temiam o contraventor. Uma dessas grandes histórias se passa no ano de 1967, quando supostamente ocorreu um grande esquema envolvendo o goleiro Manga, que defendia a meta do Botafogo. Correu na boca pequena que Castor teria dado uma maleta de dinheiro para o jogador dar uma facilitada na vida do Bangu no jogo da decisão do Campeonato Carioca daquele ano. Como muitos sabem, que bicheiro não conversa, não manda recado e muito menos pede favor, há quem diga que Manga acabou tendo que aceitar o acordo. O que ninguém contava é que essa história chegaria aos ouvidos de João Saldanha. E o homem que não tinha medo da ditadura militar não ia tremer na base para um contraventor. História muito bem lembrada pela lenda Saldanha nessa entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura.
O que me revoltou aquele dia, já estava ganho o jogo, foi que a polícia particular do Castor, quando o jogo estava perdido, ela espancou violentamente na minha frente, que o Manga... Isso todo mundo sabia, porque ele, inclusive, tentou corromper um outro jogador. E esse jogo, outro jogador...
Que jogo foi esse, João?
Porque foi o jogo final do campeonato Botafogo e Bangu.
Uhum.
E, sim, Botafogo e Bangu. Botafogo ganhou, foi campeão.
2-1.
E ganhou fácil.
Em que ano foi isso?
66.
67, por aí, 68.
Não, 67.
67 ou 68?
66 foi o Bangu, campeão.
66 foi o Bangu.
Foi o Flamengo do Almir.
Foi. Então, Manga tentou corromper um outro jogador. Esse outro jogador chamou lá o pessoal e disse, pô, o cara está aí com um cheque de 12 mil, ele ganhava 2.500 naquele tempo. Esse jogador, o Gerson, ganhava 2.500. Imprensaram o Manga. Tira, e resolveram que ele botasse. Eu não sabia disso, estava lá trabalhando no rádio, mas quando eu vi o jeito dele jogar, que ele estava ameaçado de morte também, né? A patota que tinha envolvido ele, não sei se o corromperam ou não em dinheiro, mas com ameaça de morte, isso foi de uma forma visível, que ele estava aterrorizado. Se eu estou lá, não deixa ele jogar. Jogador aterrorizado daquele jeito. Mas aquilo não foi fundamental. O fundamental foi um espancamento violento, como eu nunca vi. De um grupinho de torcedores que saiu com as bandeiras e tal, lá no fim, cercaram e arrebentaram. Profissionais, espancadores... da mais alta qualidade, como o jacaré. Ah, eu botei a boca no mundo. Eles invadiram lá a televisão, armados, Castor e mais uns quatro. Mas a polícia interna abafou eles também, nós também não... Sei lá, eu tinha levado...
Você revólver para o campo?
Não. Não, eu nunca usei revólver. Para quê? Mas esse dia... Um dos seguranças disse, olha, toma isso aí, é bom você ficar com isso aí, porque esses caras podem voltar. Mas depois do troço, eu fui para casa dormir, às 7 horas da manhã. Um camarada coleguinha da nossa querida imprensa foi lá em casa e disse, olha, você me tirou daquela parada. Eu tirei ele, uma sujeira que ele fez aqui em São Paulo. Eu tirei ele da encrenca, na Rádio Nacional. Então ele disse, olha, foi armado o seguinte, você vai entrar... Ele disse que eu nunca fui lá, amanhã tem o jantar dos jogadores. O jantar era numa terça-feira, isso foi na segunda. Você vai entrar e vão ficar dois caras e vão te agarrar pelas costas. O Manga está ali, te dá um soco. As câmeras, televisão e rádio, todo mundo, dilatados, corruptos, safados. Correm e vão te esculambar. Bom, eu não dei nem bola. Isso foi segunda-feira... 6 para 7 da manhã, o cara tinha saído de uma reunião na casa do Castor, onde tudo isso foi tramado nos mínimos detalhes. E onde estava um dos mais notórios e conhecidos homens da imprensa do Rio de Janeiro. Tá bem. Aí eu disse, deixa pra lá, eu nunca fui lá nesse troço, para que eu vou me meter nisso? Aí começou, segunda de tarde já começou, até no jornal que eu trabalhava, a última hora, apareceu um que escreveu uma matéria, o editor disse, não, peraí, senhor, não, aqui não. Mas nos outros jornais, na televisão, no rádio, nos programas noturnos, teve um que entrevistava o Manga, dizia, como é, vai ficar assim, Manguinha? O Manga não dizia nem sim, nem não. É, coisa assim. Mas é, isso não pode ficar assim. incentivando e armando tudo, né? Eu digo, pô, mano. Aí eu tava pensando, se eu vou lá, vou ter que matar um. Se eu não for, tenho que matar uns 8. Então é melhor eu ir. Carrei 2 ferros, botei na cinta e fui para lá cedo. E o cara tinha me contado que se eu entrasse, de fato, eu cheguei lá, eu entrei por um outro lado e fiquei embaixo do Volkswagen. Fiquei todo doido, não aconselho ninguém a ficar embaixo do Volkswagen. Fiquei ali embaixo. Eu estava até enferrujado. Isso estava marcado esse troço para as 8, vê bem, até a hora eles marcaram. Para quando acabava a hora do Brasil, entrava tudo, né? Então eles tinham marcado o troço para depois das 8. Eu fui para lá, eu fiquei de 7 horas. Aí, quando foi assim, 7h30, 7h40, o Manga chegou junto com o Paulistinha e com o Dimas, um que jogava lá. Aí os outros foram lá para dentro, tinha lá umas 20 ou 30 pessoas, as mulheres, as crianças brincando ali no jardim. O Manga entrou, veio assim, deu uma volta, fez um reconhecimento, eu estou vendo ele ali. Foi lá nos 2 tiras. O Jacaré era um deles, o outro, Fortão, não sei quem era. E buzinou, assim como quem diz, ele não está aí ainda. Porque se eu chego, eles me massacravam. Se eu não chego, detonava o esquema, que eles chamavam o esquema. Você lembra, Marcelinho? O esquema. Tá bom. Eu estou ali. Aí o Manga conversou com os 2 tiras, que está um em cada portão. Eu ia entrar e eles me agarravam assim como quem está separando uma briga. Aí me encestava o passarinho lá de cima. 50 mil, naquele tempo era uma fortuna. Pois o Gerson ganhava 2 mil por mês, faz ideia quanto era 50 mil. A TV Celso foi alugada e o Câmera, o passarinho, hoje trabalha comigo. Em cima de uma marquezinha assim, para filmar o troço. E ele está lá com a camerinha dele. Aí, quando o Manga vem voltando, eu pulei na frente dele. Ele levou aquele susto, ficou procurando a segurança, mas não estava longe. Estava uns 10 metros, assim, 8, 10 metros, sei lá. Eu digo, vai, ele tinha dito, ele não, mas puseram na boca dele, vai sair sangue. Eu digo, vai sair sangue, mas é o teu, seu filho. É. E, bem, no meio das 2 pernas dele, sem muita vontade nem de errar, nem de acertar. A minha intenção era a seguinte, ele ia correr para onde? Vocês imaginavam, para onde estava a segurança. Aí eu dava um tiro na bunda.
Outra história que demonstra como Castor tratava a bola da mesma forma que cuidava das suas bancas aconteceu no Campeonato Carioca de 1966, em uma partida disputadíssima contra o América. O Bangu vencia o jogo por 2-1 quando o relógio marcava 27 minutos do segundo tempo. O juizão Edovan Silva marcou um pênalti meio mandrake para o adversário. O América, que não tinha nada a ver com isso, foi lá e empatou o jogo em 2-2. Indignado com a situação, o então diretor de futebol, Castor de Andrade, adentrou o gramado com seu revólver na mão, indo em direção ao soprador de apito. Aí foi confusão, gritaria, clima tenso, que só foi resolvido com a intervenção do Major Hélio Vieira, que era o chefe de segurança do Maracanã. Contido, mas não satisfeito, Castor ficou do banco de reservas acompanhando a partida, como quem mandasse um claro sinal à arbitragem. Não vacila não que eu tô por aqui, viu? Pois é, e nem pensem que quem estava no Bangu também não era alvo do doutor. Nem mesmo o jogador tricampeão do mundo conseguia escapar. O lateral esquerdo, Marco Antônio, quase sentiu na pele, ou melhor dizendo, no joelho, do que o homem era capaz. Quem relata essa história é o jornalista Roberto Porto.
Uma vez ele chegou ao vestiário do Bangu, Marco Antônio, campeão do mundo, estava fazendo massagem, parado assim na mesa e tal, e disse, por que você não está treinando? Ah, doutor Castor, meu joelho está doendo, não sei se eu vou poder jogar. O Castor passou a mão no revólver, botou no joelho e disse, vai jogar ou não vai jogar? Ele disse, estou saindo para o gramado agora, já tô indo bater bola agora.
Quem também tem ótimas histórias com o doutor Castor é o craque Neto, que jogou em Moça Bonita por 3 meses no ano de 1986. E um dos fatos que ele mais se recorda é de quando foi receber a sua parte do negócio diretamente das mãos do homem.
Eu tenho uma passagem muito foda com o Castor de Andrade, porque eu fui emprestado em 86 pro Bangu. Tanto é que o dinheiro do meu empréstimo, o Guarani contratou o Marco Antônio Boiadeiro do Botafogo de Ribeirão Preto. Eu fui emprestado por 3 meses. Nessa época, eu não tinha Lei Pelé, a gente ganhava 15%. E quando eu cheguei lá em Bangu, né, no estádio, Moça Bonita, né, que tinha o escritório dele, tanto é que o seu Carlos Maracanã também era um dos patronos do Bangu. Cara, eu tava com muito medo, assim, porque eu tinha medo de conversar com ele. E na época eu recebi, eu acho que foram 150 mil, não sei, não era reais, não sei qual que é o dinheiro que era, em dinheiro. Cara, era muito dinheiro, eu nunca, sabe, tipo assim, você vê esses filmes, o cara pegando aquele dinheiro, te dando uma mala, ele me deu uma mala de dinheiro. Eu falei, porra, doutor Castor, mas eu não falei porra, né? Eu falei, doutor Castor, porque ele, a gente só podia chamá-lo de doutor Castor. E aí eu falei, doutor, mas como é que eu vou levar esse dinheiro pro hotel, depois eu vou levar ele pra Campinas, eu vou ser assaltado. Ele falou, Neto, ninguém vai mexer com você aqui. Aqui quem manda no Rio de Janeiro sou eu.
E mesmo com toda a fama de mal, com todos os seguranças que andava e com todo o respeito que sempre carregava na cintura, Castor conseguiu ser ludibriado por um dos maiores malandros que já pisaram nos nossos gramados. Kaiser, também conhecido como o maior jogador que nunca jogou bola. O atacante contou essa passagem no programa Mesa Redonda da TV Gazeta.
E com o Castor, como é que você encarou o Castor de Andrade?
Não, só me via machucado, né? Aí teve um Bangu em Curitiba. Eu tô numa boate que nós frequentávamos, em Emílio, chamada Calígula. Aí deu 4 da manhã, o dono era o David, o italiano. Aí o David não tinha celular, atende o telefone. Pô, o Kaiser tá aí, era o Moisés, falecido Moisés, treinador do Bangu. Aí o homem quer que tu venha, fique no banco amanhã. Eu falei, pô, irmão, são 4 da manhã. Não, só vou te deixar no banco, relaxa, eu não vou te botar no jogo, não. Cara. Moisés, vem lá, irmão. Aí a concentração da gente chamava Toca do Castor. Quando eu chego, o time tá acordando. Aí só deu tempo de dar uma pestanejada, fomos pro jogo. Bangu, qualquer semelhança com o inferno, o Vampeta morou no Rio, é mera coincidência. O diabo dorme dentro do micro-ondas. 5 minutos, Curitiba 1-0. 7 minutos, Curitiba 2-0. Toque, toque, toque. Não tinha celular que... Às vezes as pessoas trocam as coisas. Não tinha, sei lá, aquele toque enorme, em voz alta. Moisés olha pra mim e fala, o homem tá mandando tu entrar.
Ih, o Castor
te combinou, falou, entre o meu e o teu na reta, vai o teu. Aí eu começo a aquecer, isso virou até cena do filme, com um ator chamado Eduardo Lagos, lá do Rio Grande do Sul, interpreta, que eu sou gaúcho também. Aí eu começo a aquecer, a cabeça rodando, né? Aí eu, cabeludo isso, cabeludo aquilo, blá, blá, blá. Doutor Castor, tira esse... E eu vou confessar, tá no filme. Eu dava coxinha pros caras da bandinha, e eu ficava, chora, geme, mundo, porque o Kaiser é o maior do mundo. Aquela pressão, né? Aí, quando eu senti que eu tinha que entrar, eu pulei alambrado e fui brigar com a torcida. Aí eu fui expulso antes de entrar em campo, mano.
Daquele fé, né?
Aí eu entro no vestiário, tá Macula, Palmieri, todo mundo fica, meu irmão, hoje tu tá morto. Aí adentro o vestiário, eu tô Castor e 5 seguranças dele. Aí eu falei, meu irmão, tô morto. Aí a cabeça girando, meu raciocínio rápido. Quando o homem chegou, eu falei, ó, doutor, Deus deu um pai pra cada um, me levou um e me deu o segundo. Pô, esses caras estavam falando que meu pai faz maldade, que meu pai é sonegador, que meu pai, no caso, o senhor é isso, é aquilo. Eu não aguentei, perdi a cabeça, pulei o alambrado. Isso ele abre o paletó, ele já estava aqui armado, e o segurança dele já pronto para dar. Dali eu não saía. Aí ele chama o Joel, o supervisor, Joel, vem cá. Dobra o salário do Kaiser e renova por mais 6 meses.
Ah. Aí os caras chegam.
Aí os caras chegam. O que tu falou? Eu falei, pô, não sou Mr. M pra fazer o truque, ainda contar pra você. Pergunta a ele o que eu falei, meu irmão.
Mas não há ano mais marcante no casamento entre Castor de Andrade e Bangu que 1985. O roteiro era perfeito pro contraventor e pras cabeças. Já tinha levado o carnaval no Rio com a mocidade, sua outra paixão. E podia conquistar também o Campeonato Brasileiro e o Carioca. Mas tudo desandou. Viu seu amado alvirrubro jogar para encantar nas duas competições. Marinho era o melhor jogador do país, mas os títulos não vieram. No Brasileiro, perdeu de forma dramática para o Curitiba, em pleno Maracanã. Só lembrando que eu contei essa história triste no episódio 26, Abalou o Bangu. Ado, o grande personagem dessa batalha, que acabou perdendo o pênalti decisivo do jogo, tem um relato que mostra também o lado paternal do bicheiro.
E ele foi uma das primeiras pessoas que me pegou, me levou para um lugar, perguntou se eu queria passar uns 10 dias fora do Rio para me recuperar e tal. Deixou um dinheiro na minha conta, deixou aberto no aeroporto para onde eu quisesse viajar, eu e minha esposa.
Depois desse fatídico ano, Castor ficou desgostoso com o Bangu. Concentrou suas forças na mocidade e passou a aparecer bem mais na quadra do que no campo. Isso não diminuiu a intensidade das investigações e o surgimento de novas denúncias a seu respeito. Tanto que passou a usar o seu espaço como patrono para exercer sua formação como advogado e também se defender publicamente dessas acusações em plena Marquês de Sapucaí. Em um discurso inflamado que mistura preleção de vestiário com defesa em um julgamento, uniu a sua história com a da escola para ganhar a torcida. Pediu o microfone e falou assim no esquenta da Mocidade Independente de Padre Miguel antes do desfile de 1993.
Eu quero apenas dizer a vocês que eu tenho sofrido nesses últimos meses injustiças diversas, calúnias, intrigas, os meus desafetos, os meus inimigos, sempre procurando me atingir. Mas, à luz da verdade, o direito está sempre presente para ressarcir essas injustiças que eu sofro. E como homem de verdade, envergo, mas não quebro. Mocidade, você também é assim. Sofreste o ano passado a injustiça de notas que não fizeram jus ao seu valor. Não foste campeã. Mas como um homem de fibra, tu também, comunidade de Padre Miguel, vai sacudir a poeira, vai dar a volta por cima e vai ganhar este campeonato.
Fala, mocidade!
Quero todos desfilando com amor, com raiva da injustiça, com raiva de tudo mais que tira o nosso valor. E caminhar célere para a vitória, 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 mocidade!
Aí você ouviu a palavra emocionada do patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel, Castor de Andrade.
Mas a vida não é um desfile e a obra do doutor Castor não ficava restrita à sua atuação patronal com o Bangu Atlético Clube e a Mocidade Independente de Padre Miguel. Todo mundo sabia a origem de todo aquele dinheiro que jorrava nos cofres do clube e da escola de samba. Todo mundo sabia que para seguir impune, coisas escusas eram necessárias. Todo mundo sabia que existia uma face do benfeitor que não era tão boa assim. As investigações seguiram e Castor foi condenado em 1993 a 6 anos de prisão. Obviamente, não ficou muito tempo atrás das grades, já que acabou ganhando a liberdade através de um habeas corpus pouco tempo depois. Entre idas e vindas de processos e prisões, chegou a ficar foragido, sendo capturado de forma cômica, com um disfarce que não escondia muita coisa, em pleno salão do automóvel em São Paulo. Depois disso, já não era mais o mesmo. Havia se distanciado até mesmo da contravenção. E acabou falecendo no apartamento de um amigo no Leblon. Sofreu um infarto fulminante no dia 11 de abril de 1997. Foi-se o homem e ficou a lenda. E uma bela forma de resumir essa lenda veio pelo relato do ex-jogador Macula nessa entrevista ao Pedro Bial.
Bial, Castor, assim, em termos de Bangu, em termos de Mocidade, foi a pessoa mais influente que existiu naquela região de Bangu e Padre Miguel. Era uma pessoa, para nós, normal, uma pessoa extremamente vaidosa. Era uma pessoa que, para ele, só restava, ele só queria o foco, né? Porque o Castor tinha tudo na mão, o Castor tinha um poder, o Castor tinha o dom da palavra, o Castor era o cara que a gente via, assim, naquela nossa redondeza de Bangu para Miguel, como Deus.
Aos que nos acompanharem mais um episódio, o meu muitíssimo obrigado e um pedido. Finge que o Na Bola Boa é fofoca e sai espalhando ele por aí. Valeu!